voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Gilson Peranzetta e Mauro Senis são os convidados de hoje. Ô Mauro, conta pra gente aí dessa coisa de, que você citou ainda há pouco, de passar do rock para uma música instrumental sem letra.
Uhum.
Né? Como é que você trata disso hoje, quando você vê pessoas que rejeitam a música instrumental?
Pois é, aí é que tá. Eu vejo que é tudo uma coisa... Bom, primeira coisa de comportamento, né? Meio... É coisa de jovem, né? De se firmar, de todo mundo se vestir igual. É a mesma coisa, não muda nada. Os roqueiros pegam o microfone, fazem aquele charme. Eu comprava muito LP pela capa. Quanto mais o cara outsider era, melhor eu também. Né? A gente se afirmava. E de cabelão, e postura, de bambambam, não sei o que lá. Enfim, então é tudo uma questão de identificação, né? Agora, depois você vai... É uma música... Essa música que eu gosto, né? Música boa, que eu chamo de boa. Sem também menosprezar, lógico. Led Zeppelin é ótimo. Jimi Hendrix é fantástico e tal. Mas, enfim, uma música mais trabalhada. Você ouvir um Debussy, ouvir um Tom Jobim, ouvir um Miles Davis, etc. e tal, Pixinguinha. Você tem que educar um pouco o ouvido, né? Então, é bacana, por exemplo, dando um approach hoje em dia, o Clube do Choro, ontem, por exemplo, as pessoas urravam, assim, cada música era uma explosão, assim. Tudo isso também é formação de plateia, né? Muito bacana. Então é legal, você vai educando, você leva seu filho aqui, não que ele vai virar um expert em Debussy, mas ele está acostumado a ver uma orquestra, não precisa ver o cara pular, sair fumaça do saxofone para ele achar que aquele cara toca mais do que o outro. Ou o cabelo amarelo, aquele folclore, né? Pega o saxofone, vira de cabeça e fala, o cara toca mais do que o outro. Ou faz uma escala rápida no piano, chega o Bill Evans, dá dois acordes, pô, pianista horroroso, com a cabeça enterrada,
ah,
e o Bill é que é o cara, né? Então, logicamente, isso é no mundo todo, né? É normal, né? Coisa circense, né?
Circense. Então,
Pão e circo.
Não tem jeito, faz parte, né?
Ô Gilson, você considera que a educação musical na escola, como vai passar a ser obrigatória agora em 2011?
Já devia ter acontecido, né?
Isso, como é, isso vai mudar esse panorama?
Eu acredito que sim, porque a educação é um alicerce. Você, se tiver um alicerce forte, você constrói em cima o que você quiser. No meu tempo do ginásio, tinha o monossolfa, aquele... Dó, ré, mi, então manossolfa, né? E acabaram com isso. Então agora vai voltar a música, eu acho que vai ser maravilhoso, sabe? Porque eu tenho visto no Rio empreendimentos com crianças de favela, orquestras. Em São Paulo tem lá em Genópolis, né? Aquela maravilhosa orquestra. Então isso tudo nada mais é do que educação.
Muito bem, vamos ouvir outra música e depois a gente volta para esse mesmo assunto.
Ah, eu queria ver uma outra música desse primeiro LP que eu adoro também, que é Na Rede Pelo Lado de Fora. Uma mão de obra, uma confusão, mas composição super legal, Fernando. É, uma música difícil, chama Na Rede Pela composição do Peran, do primeiro LP. Lá deu um trabalho, mas super, gravado ao vivo ali. Naquele tempo, se algum errasse, dançava a gravação. Era tudo um na frente do outro.
Era de verdade mesmo, né? As veras, como se diz.
Muito bacana.
Errou, refaz.
A música é ótima também.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Mauro Senise e Gilson Peranzetta são os convidados de hoje. Ô Gilson, a gente ouviu aí na rede Pelo Lado de Fora, que apesar do nome não está no disco mais recente de vocês, né?
Não, não. Um disco novo que você está falando?
É, o disco novo.
Não, não está não. Esse disco foi o segundo.
89, foi o primeiro.
Primeiro disco.
Primeiro, né?
Uma parte.
Mas vocês voltaram nesse clima de futebol, nesse disco mais recente, né?
É, com Linha de Passe, sim. Porque, na verdade, é um bate-bola, né? Um passa para o outro e nós estamos desenvolvendo essa coisa de você. O Mauro toca uma frase, eu pego essa final de frase no solo, já encaminho a mesma frase. Ou eu, quando termino uma frase, ele já pega essa frase, já brincadeando.
É um sinal que está todo mundo se ouvindo, né? Todo mundo dá continuidade à frase do outro. Como a gente está conversando aqui, de repente você não pode... Mas ontem foi 2-2. O que foi 2-2? Sei lá. Você não pode modular sem avisar a base, né? Então, música é a mesma coisa. Conversa é a mesma. Tem lá bemol, modula, pega a frase, pega uma carona. Isso é que é bacana. Você está atento.
Isso só, né? Se você desenvolver bem o ouvido e estiver atento ao que o outro está tocando,
não,
né?
Não preocupado em se mostrar, fazer a escala mais rápida, mais luz aqui, a camisa mais bonita. Aí dançou o duo, né? A música que é o lance.
Há alguns anos, eu ouvi uma criança dizendo que ela disse para o pai dela assim, a música é o espírito da voz.
Legal. Dizendo
o pai dela, né? E eu pergunto a vocês, esse diálogo instrumental que vocês fazem, tem um jeito de falar pessoal? Tem a ver com a fala de cada um?
Sim, porque a nossa forma de falar, como no palco, principalmente, música, é isso aí, a música, né? As frases são musicais. É. Agora eu vou dizer para onde? Ah, é mesmo? Você foi. Então são respostas.
Vai ser assim. Fantástico.
E é o que você toca o músico, se você prestar atenção, o músico no palco é o que ele é de verdade. Entendeu? Você põe um músico que toca muito alto, ou que toca com muitas casas. Você vê ao vivo nele, sem a música, ele também é meio mascarado, é meio banqueiro, é meio inseguro.
Marrento.
Exato, mas é verdade, entendeu? Então, para mim, eu sou um grãozinho de areia nesse universo de Debussy, de Stravinsky, de Tom Jobim, de tantos músicos maravilhosos. Então, eu já me dou satisfeito de poder fazer parte desse universo musical, de estar fazendo música, de está improvisando, então eu estou com o coração, é a minha maneira de comunicar com o mundo, entendeu?
Claro, vamos a outra música?
Então, Linha de Passe, não
é? É esse disco novo, né?
Esse disco novo que nós estamos lançando.
Thank you.
Você que está acompanhando, esse é o Escala Brasileira. Mauro Senise e Gilson Peranzetta são os convidados de hoje. Gente, eu quero saber de vocês como é que está o panorama para a música instrumental no Brasil hoje. Como é que está? Está melhorando?
Eu acho que é bom.
É bom?
É bom, porque nós sempre olhamos pelo lado positivo, né? Se nós estamos fazendo a nossa música, tocando a nossa música e levando a nossa música para vários lugares, seria um crime dizer para você que é ruim. Não é ruim. Ruim é a tua posição em relação ao que você faz e não acreditar no que você faz. Senão eu e o Mauro, nós voltaríamos a fazer coisas que tínhamos feito no começo da carreira. Deixaríamos de ser artistas, né? Sair do fundo do palco para frente do palco e voltaríamos para o fundo do palco para acompanhar e ter uma certeza financeira no final do mês. Não, nós estamos conseguindo isso com a nossa música, com a nossa forma de trabalhar, de tocar. E eu acho que isso é muito importante. Então, ninguém quer estar perto de perdedor, né? Eu acho que a rapaziada, quem está começando, que gosta de música e quer tocar, deve levar isso como um projeto de vida. Não ficar fazendo, como nós conhecemos músicos maravilhosos lá no Rio, que não tem coragem de sair, de ir à luta. A música brasileira é a música mais linda do mundo. E como dizia o Sivuca, se nós tivéssemos 1% da mídia do futebol, se a música brasileira, isso seria uma coisa maravilhosa.
É, Mauro. Agora, não, eu também concordo plenamente. Nós estamos num ano, nossa, estamos tocando muito, agora vamos viajar muito para fora também, o ano que vem, já com esse CD que é um pouco mais, assim, acessível, não é só esse CD que eu digo linha de pasta, né? Uhum. Só com clássicos da música brasileira, facilitou, entre aspas, um pouco o acesso lá para fora. Mandamos para 25 embaixadas no mundo inteiro, 12 já responderam, já tem 4 concertos marcados lá fora, Suécia, Portugal, Espanha, etc. Então é bacana. Agora, evidentemente que programas com esse, desse nível, que a gente está podendo falar, tocar, sendo entrevistado com uma pessoa que entende de alto nível, obrigado, isso, não, né? Numa boa, isso é fundamental, né? Isso falta realmente lá no Rio. Muitas casas fecharam, a gente, lógico, a situação é difícil, mas no mundo todo é difícil. Mas como o Gilson falou, tem que acreditar. Às vezes o cara, um aluno, né? Não, mas vocês já estão. Eu falei, já estão o quê, bicho? Eu estudo de todo dia, ensaio com o Gilson 3 vezes por semana. A gente rala dessa é também. Tá, como se já estão o quê? Maria Bethânia, ninguém está nada acomodado. Pelo contrário, a gente está ralando há 40 anos. O Gilson toca assim, 48, sei lá. Eu vou fazer 40 anos. E estamos aí na maior relação, mas o fruto está aí. A gente acredita na música, enfim, no que a gente faz. Então é... Tem que acreditar, bola para frente.
No que você toma uma posição, fica um pouco mais difícil. Eu tenho um amigo no Rio que é evangélico. E aí, na igreja dele, ele, quem vai aceitar Jesus aí? Um garoto lá levantou a mão e depois veio falar com ele. Agora vai ser uma beleza. Ele disse, não, agora é que vão começar seus problemas. Porque você aceitou e acha que agora vai ser tudo fácil, não. E a música é a mesma coisa. Você acha que é fácil porque você agora vai tocar aqui, vai tocar ali. Não. É uma coisa diária, uma coisa constante, cara. Você tem que estar batalhando e indo à luta em função da sua música. Isso é importante.
Parabéns. A gente vai ouvir o quê agora? Qual a música?
Vamos ouvir também, uma, né? Balada, assim, uma marina, de repente. Senão só tem pauleira. Tem uma marina bonita também, com a reharmonização super legal desse CD novo também. Não, Pedro, senão fica só pauleira.
O Linha de Passos já tinha ido, né, no primeiro, né? Tá certo. Não, o Marina é lindo, né?
É, pra não ficar só pauleiro. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.